E no episódio de hoje, o show do The Weeknd foi bom ou foi ruim? Não satisfeito em não ganhar pelo jogo, senhor fim de semana gastou 7 milhões de dólares do seu próprio bolso para fazer o show mais depressivo que eu já vi na minha vida.
Não concordo.
Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete. E hoje, com a nossa edição de número 94, hoje que é dia 15 de fevereiro de 2021, estamos aqui mais uma semana para poder falar sobre a NFL. Hoje que é o último episódio da temporada 2020-2021 da NFL. E nada melhor do que comemorar com uma bancada recheada. Bom, meu nome é João Vitor, faço parte aqui da equipe do Sexta de Sete, mas antes de introduzir a bancada, obviamente, eu vou falar nas nossas redes sociais. Arroba 637 no Instagram e no Twitter, o nosso e-mail é 637@gmail.com e o nosso site é o 637.wordpress.com. Você pode nos encontrar em qualquer plataforma de podcast, inclusive no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube. Você pode nos encontrar lá, se inscrever, organizar seu feed e acompanhar nosso trabalho um pouquinho mais de perto. Bom, como eu falei, nossa bancada está recheada hoje para falar sobre o Super Bowl, o último episódio da temporada 2021 da NFL. E a partir desse episódio a gente vai começar a falar mais um pouquinho da NBA e da off-season da NFL. Bom, comigo aqui essa semana, ela, torcedora do Bears, Lorena Pessoa.
Oi gente, boa noite, tudo bem? Como já disse aí, tem um tempinho que meu time não encontra o Super Bowl, mas vamos seguindo.
Acompanhando ela, que também não foi aos playoffs, torcedora do Vikings, Duda.
Olá, lindos. Se eu tivesse seguido meu coração, eu teria perdido dinheiro. Se eu tivesse seguido minha intuição, eu teria ganhado dinheiro. Mas como eu não aposto, tá tudo certo.
Eu segui meu coração e minha intuição e perdi dinheiro. Bom, pra finalizar a bancada, ele, que vocês já conhecem, Arthur Rios.
Ah, fala, galera. Aqui é o Arthur. E qual foi o menu do seu Super Bowl?
Boa pergunta. Eu vou começar falando no meu menu do meu Super Bowl, que eu estava... Eu tinha planos de gastar todo meu dinheiro no KFC nos últimos 3 Super Bowls, mas eu sempre enrolava. Aí, como dessa vez a gente não pôde fazer festa de Super Bowl por causa do coronavírus, eu resolvi gastar todo o meu dinheiro no KFC e eu comprei um mega balde de frango frito para o meu deleite. E esse foi...
Caramba, meu sonho!
Meu menu de Super Bowl.
E comeu sozinho, né? Porque Bia não come.
É, Bia não comeu, mas tinha só comeu tipo 2 tirinhas, eu comi o resto sozinho mesmo.
Então, João, o meu menu clássico, né?
Foi, o clássico.
O meu menu do Super Bowl foi esfirra, da casa de esfirra do meu amigo maravilhoso, Firra Esfirra aqui em Salvador. E pra acompanhar, cervejinha não podia faltar, Bud, this Bud is for you, claro.
Clássico.
Paga nós.
Buzz me patrocina.
E aqui em casa, né? Foi pastel.
Aproveitando o momento pra chorar, que é o primeiro Super Bowl em 5 anos que a gente não assiste junto.
É verdade.
Pois é.
Desde a gente tava com muita expectativa.
É. Desde a vitória do peitão, a gente não assiste.
Pois é.
Triste. Mas bom, aí.
Então vamos lá, né? Dia 7 de fevereiro de 2021, o primeiro Super Bowl da pandemia, porque a gente não sabe se vai ter outro, então a gente continua com esse discurso.
Deus me livre, bate cacete. Agora, bate nessa madeira.
Bom, o primeiro Super Bowl sem a presença de fãs, entre aspas, né? Porque teve aquela galera dos fãs, mas teve também os 7.500 trabalhadores da área de saúde que foram presenteados pela NFL com ingressos. Mas, e também o primeiro Super Bowl de que o time da casa jogou em casa, né? O time do Super Bowl jogou em casa, que foi o caso do Buccaneers. O Buccaneers levou o jogo de uma maneira muito fácil contra o Chiefs. Muito fácil, parece que eles chegaram lá e eles só ganharam, mas tipo, uma maneira bastante surpreendente.
Foi quase isso.
Mais fácil do que esperado.
Foi bem quase isso.
Confirmaram tudo que nós falamos na edição passada do podcast da NFL. De que a defesa era maravilhosa.
Então, e mesmo assim você perdeu dinheiro?
Foi, exatamente. Ouvinte, você não precisa ouvir o último episódio, porque a gente acertou todas as previsões, certo? Então, beleza, vamos lá.
Vamos então, antes de entrar no jogo, né? Vamos falar do que permeia o jogo, né? Primeira coisa que eu queria puxar aqui é que foi uma das menos assistidas pela TV da história, né? Super Bowl. O streaming tá chegando aí pra dominar e a galera realmente assistiu por streaming esse jogo, né? Quem aqui não assistiu por streaming? Você, né, João?
Não, eu assisti no Game Pass.
Ah, então foi streaming.
Aí. Exato.
Acho que Lore não, né, Lore?
Eu assisti pela ESPN, foi.
Oh, mas foi streaming. Mas foi streaming, não foi?
Ah, mas verdade, é porque foi só pela
ESPN, Watch. Então é streaming, tá vendo? Então a gente não tá contando aí pros números internacionais, né, da TV, da NFL. Então a TV, né, vai morrer, vai virar só streaming. E aí, né, até o ciclo vai recomeçar eventualmente, né? Vamos criar um pacote de todos os esportes, a gente vai ter que comprar do mesmo jeito que a gente não vai conseguir comprar os esportes separados.
Exato. É que nem quando o WhatsApp quebrou as operadoras de telefone e aí elas simplesmente botaram um limite na internet e quebrou todo mundo.
Pois é. Tá. E aí outra coisa importantíssima pra gente falar sem ser do jogo. Os comerciais do Super Bowl. Lore assistiu na ESPN, né? Mas tipo, eu, você e Duda, a gente assistiu no Game Pass, ou seja, as propagandas americanas. Foi a primeira vez que eu assisti 100% o Super Bowl só com a transmissão americana. Finalmente tinha uma internet que não travou durante todo o jogo.
Sim. Sim.
Então, e aí, o que vocês acharam das propagandas aí desse ano?
Eu acho que deixou a desejar.
E você?
Eu fiquei esperando mais também, porque a gente tem aqueles highlights que a gente vê no YouTube e as propagandas são sensacionais, mas eu... Esse é o segundo Super Bowl que eu assisto com 100% americana a transmissão, vendo os comerciais. E eu fiquei, sincero e honestamente, sem dar muita risada. Eu esperava que eu ia dar mais risada.
Exato, eu também.
A única risada, gargalhada assim que eu dei foi da MM. O resto, achei no máximo engraçadinho.
Mas aí... O atenuante, né, pra a gargalhada é o álcool, né?
Ah, sim.
Eu não bebi. Ah, mentira, eu bebi sim.
Oh, mentira.
Bebi tanto, esqueci.
Aquela propaganda lá de Gronk e Tom Brady, ela é propaganda do Super Bowl? Porque eu gostei bastante dela.
Qual?
Aquela, gente, da internet, que eles fazem ligação.
Não. Ah, tá. Eu vi no Twitter, não vi durante a transmissão. Então acho que não aplica,
não,
né?
Conta.
O que seria propaganda Super Bowl é o que a CBS transmitiu, né? Aí tem todas aquelas propagandas lá. E aí o que o João falou é exatamente isso, né? Eu esperava entretenimento e aí eu ganhei, sei lá, cameos de famosos. Sei lá, aquela propaganda da Bud Light. Tem muito famoso por metro quadrado ali. É inacreditável a quantidade de gente. Eles tiveram que abrir o bolso mesmo e pagar todo mundo. Mas é sem graça, né?
É. Bonito ter gastado dinheiro no roteiro.
A que eu mais gostei foi aquela do maluco que tinha um suéter que o suéter tava triste.
Eu só achei estranha mesmo, mas
é isso. Essa foi a que eu mais gostei. Eu não dei risada, mas foi a que eu achei mais legal.
E a que me deixou mais. Mano.
Pode falar.
A que me deixou mais curioso, não vou mentir, é que teve o McGonagall, né? Que é do Doritos 3D. Ali eu parei e falei, cacete, realmente, eu realmente penso em talvez comprar isso um dia, talvez, quem sabe, se tiver na promoção.
É isso. Aí vamos trazer o questionamento, né? O Lord não assistiu. Essa era uma propaganda em que o Matthew McConaughey, ele tava em... Ele
essa
tava
eu com... assisti.
Assistiu?
Que ele fica em 2D, né?
Isso, ele tava em 2D. E aí a grande pergunta é que teve também, quando eu estava assistindo o Super Bowl, com as pessoas que estavam assistindo comigo, foi... Você comeria o Doritos 3D?
Eu comeria. Eu comeria
não.
É porque eu não sou fã de Doritos.
Que curioso.
Eita, polêmica.
Que curioso.
Eu não
um
sou fã de Doritos.
Poucos salgadinhos assim que eu gosto é Doritos, então assim, eu comeria.
Mas, por exemplo, uma das coisas apelativas do Doritos é os molhos, né? Você tem até os molhos pra poder comprar. Eu imaginei que o Doritos 3D poderia ser aberto e recheado com molho. Então eu achei que isso poderia ser interessante.
Mas eu acho que depende do Doritos, porque tem aquele Doritos que eu não sei, é Dips, eu acho, que tipo, ele não tem sabor, entendeu? Aí, tipo, aí ele vem com os molhos. Mas esse Doritos tradicional que a gente conhece, eu acho que não precisa de molho. Mas assim, a gente pode gravar um podcast só sobre Doritos.
Exato. A gente tá aqui pra isso.
A gente vai falar.
A gente falou tudo isso só pra eu chegar aqui no final e falar: paga nós.
Paga nós.
A gente compra, a gente, né, a gente experimenta aqui, faz um review completo.
Com certeza. Vamos. A gente faz um sexta de sete especial Doritos 3D. Só fazendo a review do Doritos 3D. Desde crocância a sabor.
100%.
Pois é. Então, e aí, pra antes de entrar no jogo, esse é o assunto mais polêmico que vai virar.
A polêmica master.
Vai sair rinha, né?
É. Você, alguém quer puxar? Todo mundo sabe o que é, né?
Eu sei que o Lorenz vai sair na mão, quase.
Bora.
O maravilhoso show do The Weeknd. Um show caríssimo. Que ele pagou muito caro, mas que eu defenderei. Eu defenderei o show no intervalo.
Eu gostei porque você já puxou aí o dado que eu ia trazer, né? E uma coisa que eu não sabia, mas descobri agora, de que nenhum artista que toca no Super Bowl ganha dinheiro. Na verdade, é a famosa permuta, né? A NFL paga pela estrutura do show e o artista ganha a visibilidade. Não satisfeito em não ganhar pelo show, senhor fim de semana gastou 7 milhões de dólares do seu próprio bolso para fazer o show mais depressivo que eu já vi na minha vida.
Não concordo. E agora eu vou entrar aí pra defender o fim de semana. Teve toda aquela polêmica lá com ele, com o Grammy. Não sei se vocês estão lembrados dessa polêmica que ele não foi indicado pra nenhuma categoria no Grammy. Estão sabendo aí?
Sim.
Pois é. E aí ele quis fazer o show da vida dele de acordo com toda a temática do álbum dele. Que o álbum dele, ele fez vários clipes falando sobre isso. Todo esse visual que ele usou, o figurino que ele usou, aquela parada, aquelas faixas nos dançarinos, tudo aquilo tem a ver com o álbum dele, com a história dele, e ele quis pagar pra esfregar na cara do Grammy. E assim, eu curti muito. Ele lotou o campo do exército de The Weeknd, gente. Eu amei.
Mas eu acho que essa é um pouco falho, porque, tipo, acho que pra gente gostar, a gente então precisa ter uma noção desse background, entendeu? Então, tipo, as pessoas que não têm essa noção, que não acompanham o The Weeknd e tal, não sei, não vendeu, sabe? Tipo, não me vendeu.
Acharam fraco.
Porque assim,
eu achava mais, que devia ter mais luz.
Nossa, não, eu não aguentava mais com essa Blind Lights, porque
não,
toda a propaganda...
Não, mais luzes, eu achava que era literalmente luzes. Achei que faltou luz, já que o centro de atenção era Blind Lights.
O maior problema pra mim foi... porque eu gosto de imaginar muito a experiência do fã que está dentro do estádio. E a minha maior crítica é de que, pra TV, foi uma grande produção. Eu não posso dizer que a produção é pequena. Foi uma grande produção, uma produção de qualidade. Foi ruim, mas foi uma produção de boa qualidade. Mas imaginando as pessoas que estão dentro do estádio, deve ter sido terrível de assistir até o momento em que ele desceu pro campo. Porque aí quando desceu pro campo, você tem a brincadeira no campo, as luzes, deve ter sido muito legal de assistir. Mas eu fico imaginando as pessoas que estão sentadas diretamente embaixo daquele culto satânico que ele fez com aquela galera cantando lá naquele palco. Eu realmente não consigo imaginar se foi legal de assistir no estádio, porque, por exemplo, Justin Timberlake, que é a Lady Gaga descendo da porra do teto.
Lady Gaga, pra mim, foi invencível, imbatível ali.
Entendeu? Eu fico imaginando isso. Então, o Michael Jackson saindo do telão e saindo do outro telão, saindo dos 453 telões lá. Eu fico imaginando isso. Aí, pra mim, realmente, eu achei que foi um show muito difícil de assistir de dentro do estádio. Mas, obviamente, eu não estava dentro do estádio pra dizer como é que foi.
E outra coisa, nesse caso específico, no meio da pandemia, acho que o foco realmente foi tentar... fazer coisa
isso.
Adaptada e não pra dentro do estádio, sabe? Nesse caso específico.
Mas se você pensar que tem 22 machos se encarando e se abraçando lá dentro do campo, o que é fazer mais uns 40 testes e ver que deu ica de todos os dançarinos estão tranquilos?
Eu não sei se entendi.
Calei a bancada!
A galera, os dançarinos estão todos enclausurados naquela parte dos espelhos lá, e aí tá todo mundo compartilhando o ar.
É verdade. É verdade.
É, então... eu tenho essa parte.
A parte dos
espelhos. Mas estão de máscara, né?
Eu não entendi nada. Sim, Lorena pode me responder. Eles estão com a cara enfaixada por causa da música I Can't Feel My Face? Ou não tem nada a ver?
Não, essa música é de outro álbum, nada a ver. Beleza. Tem a ver com esse. É que esse álbum específico, ele fez. Em alguns clipes, ele começa todo extasiado. Eu não cheguei a pesquisar a fundo desse álbum, mas eu vou falar o que eu entendi aqui, pelo que eu vi do álbum. Ele chega na cidade, acho que. Los Angeles, todo, fica todo emocionado. Impactado com as luzes, com a cidade. Eu entendi como se fosse ele chegando no mundo da fama, entendeu? Chegando no mundo da fama, Aí, daqui a pouco, ele aparece com a cara toda machucada, como se ele tivesse levado uma surra. Como, tipo assim, você chega nesse mundo e aí você só toma um monte de porrada de todos os lados. Aí, no próximo, não sei se é no próximo clipe, ou logo em seguida, ele aparece com aquela cara toda enfaixada. Ele até fez uma performance com essa cara enfaixada. E aí, por último, no último clipe de Save Your Tears, ele aparece com a cara toda de harmonização facial, todo plastificado. Eu entendi como se fosse tipo o mundo da fama te transformando e te moldando no que eles querem, entendeu? Foi a minha interpretação aí da historinha que ele contou.
Porra, gostei.
Eu tô me sentindo naquelas aulas de literatura, sabe? Você vem professora assim com uma teoria foda, sabe? Gostei dessa interpretação.
Gostei.
Muito bom, então, conhecimento. Tá, eu quero só acrescentar dois comentários aqui. O primeiro, esse maluco com a cara enfaixada, eu só consegui pensar no Capitão Cueca. Perdão, doido.
Eu pensei naquele cara de The Watchmen, que eu não sei pronunciar o nome dele.
Nossa, o Rorschach?
É, esse aí.
Não. Enfim, justo. E bom, e o outro comentário que Duda falou já, que e você também falou, João, que é a Lady Gaga pulando, nada, eu acho que nunca bateu ela, drones dançando no fundo e depois ela se jogando do teto do estádio, é imbatível,
cada
qualquer coisa.
Cada música é um figurinho no cabelo dela, tipo, bota aplique, tira aplique, a gente nem percebe, sabe? Foi tipo, foi um show. Aquilo ali foi assim, um show.
Isso porque, foi uma crítica muito grande do figurino.
É. E assim, é porque assim, eu não sei vocês, eu acho que o Lori provavelmente vai discordar 100%, mas pra mim, ele tá ali e ele não está ali não fez diferença.
Hã?
Tipo assim,
não.
Um final de semana tá lá, outro só os dançarinos, botar só a música dele, entendeu? Tipo, botar só a música dele e os dançarinos dançando, com ou sem ele, não sei. A impressão pra mim é que ele não faria falta.
Eu não senti uma presença de palco também.
Exato.
Você não acha ele um showman? O problema é que a gente tá comparando ele com Lady Gaga, com Michael Jackson e com.
Não que ele não seja, ele não foi naquele momento. Eu não acompanho a carreira dele, assim, pra dizer com certeza alguma coisa, mas pra mim naquele momento, assim. Não sei.
Ó, defendendo. Na moral, eu preferi ele do que o Maroon 5. Puta que pariu.
Então, o Maroon 5 não foi tão legal.
Mas exatamente, eu não lembro o quanto eu não gostei do Maroon 5, pra saber qual dos dois eu gostei mais.
Pior do que ser ruim é ser esquecido.
É verdade.
E o feriado é algo perene. E outra coisa que eu tenho um problema com o feriado, com The Weeknd no caso, é aquela música. É Luzes Cegantes. Porque eu não aguento mais ouvir essa música, entendeu? Aí pesa também.
É, e vamos dar só um contexto, né? Do ouvinte, que é o contexto de que o 2K21 colocou como parte da sua trilha sonora essa música, a qual se repete a cada 15 segundos no jogo. Então, mesmo antes de saber que The Weeknd ia tocar no show, eu já odiava a música de eu ouvi-la no videogame.
Eu estava achando ruim de ouvir essa música 3 vezes por domingo na propaganda da Pepsi.
Nossa!
Eu já não aguentava mais. Imagino você jogando 2K todo dia.
É verdade. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar sobre o jogo agora. Vamos falar sobre Kansas City Chiefs contra Tampa Bay Buccaneers. É um jogo que a gente previu aqui no 637 sendo um jogo muito fácil para o Kansas City Chiefs. Claro que nós acabamos errando isso, né? Cara, a gente não antecipou que a defesa de Tampa Bay viesse com um plano de jogo. Na verdade, não que a defesa de Tampa Bay não viesse com um plano de jogo tão definido, mas sim de que o ataque de Kansas City tivesse pelo menos uma capacidade de fazer ajustes, né? E a gente vem falando muito disso no podcast, tanto na NBA quanto na NFL, que é a algumas equipes relutando e resistindo muito a fazer ajustes no meio do jogo que provavelmente dariam aquela vantagem para eles no meio do jogo. No caso do Kansas City Chiefs contra o Tampa Bay Buccaneers no domingo passado, a gente viu de que a resistência do Kansas City estava em fazer passes mais curtos, em fazer jogadas para poder ganhar jardas. Pareciam em todo momento que Patrick Mahomes e Andy Reid queriam apenas vencer o jogo com big plays em Tyreek Hill, em Travis Kelce. E a defesa do Tampa Bay Buccaneers, que mostrou de que não estava a fim de pegar essas big plays, não lançando blitz, obviamente que Mahomes vai queimar essas blitz, e também deixando os dois safeties mais altos para poder travar essas jogadas mais profundas, mostraram de que não estavam para esse tipo de jogo. Então, deveriam ter feito o que fizeram contra o Bills, de jogar uns passes mais curtos, passes mais rápidos, para poder ganhar as jardas e conseguir quebrar essa defesa. Mas a resistência em ajustar o jogo foi o que matou o Kansas City Chiefs, na minha opinião.
Eu já ia chegar exatamente com essa pergunta, se vocês acharam que foi a defesa do Bucks que brilhou ou o ataque do Chiefs que vacilou.
Eu concordo com o ataque do Chiefs que vacilou. Porque eu lembro, acho que assim, as primeiras jogadas, assim, eu achei o Mahomes muito perdido no jogo, sabe? Eu não sei explicar, mas eu achei ele um pouco... Ele não tava como ele, sabe? Não tava tendo aqueles insights bons que ele tem. Eu acho que ele tava tentando seguir o fluxo, mas não deu.
Nervoso de jogar contra o
Gold. Eu acho que foi isso. Eu acho que bateu o pânico, bateu o desespero e...
Não, brincadeira. É. Eu não culpo o Mahomes nesse jogo, de verdade. Eu acho que ele brilhou em algumas jogadas e teve muito drop dos wide receivers. Eu não entendi o que aconteceu com o restante do ataque do Kansas City Chiefs.
Isso aí que o Lauri falou foi precisa. Em certos momentos em que, tipo, ele fez a jogada trademark dele, que é ele tá deitado no ar e aí ele consegue, né, fazendo um movimento no pulso, lançar 25 jardas, de alguma maneira, né, com um ângulo perfeito pro maluco pegar. Só que o maluco do outro lado tá bem marcado e o passe incompleto, por exemplo, né. Um dos touchdowns foi inacreditável, né. Na verdade, não teve touchdown. Um passe para touchdown, que foi bem defendido, foi
exatamente
genial. Mas enfim, né? Então tem os momentos de brilho, ele jogou bem nesses momentos, mas ele não estava pronto para improvisar nas chamadas que Tampa ofereceu defensivamente para eles. Então a defesa de Tampa estava muito pronta para o ataque de Kansas, né? Todas as defesas da NFL estudam o ataque de Kansas, e aí todos os ataques também tentam copiar um pouco. Mas o jeito que Tampa fez para mitigar o impacto de Mahomes e dos, né, dois das melhores armas ofensivas da temporada, que é o Travis Kelce, que passou das 100 jardas, foram 133 jardas em 10 recepções, né? E o próprio Rio, né, a Chita, que não teve um bom jogo, mas tipo, essas duas peças conseguiram, né, performar de alguma maneira, e ainda assim o Tampa sempre mitigando, usando chamadas inteligentes, né, usando os seus linebackers. Alguns times da NFL têm linebackers muito velozes, mas pouquíssimas vezes eu vi uma performance com esses dois linebackers versáteis, né, o Devin White e o, me fugiu o nome agora, João, LaVonta David, que são, tipo, velocistas, velocidade de cornerback com corpo de linebacker, conseguindo alinhar no terceiro recebedor de Kansas e conseguindo entregar uma defesa boa, entendeu? Fez toda a diferença. E aí vem um ponto que Tampa largou homem a homem em muitos dropbacks que Mahomes não fazia ideia que ia ser homem a homem. Tinha cara de zona. É uma chamada que, tipo, é segunda pra, sei lá, 14. Eu tô tirando um número aleatório da cabeça, mas, tipo, a intenção é que a segunda é longa, ou seja, Mahomes vai testar a defesa verticalmente pra ver se aceita. E homem a homem, e eles conseguem defender bem. Isso matou muito o Kansas City durante todo o jogo.
É, e muito interessante esse pedaço da defesa que você trouxe dessa disfarçada de homem a homem e zona. Ele também utilizando muitos conceitos mistos, né? Que é aquele split defense, que ele defende, ou que ele divide o campo na metade, né? Direita tem uma chamada defensiva e esquerda tem outra. E é exatamente o que você falou. Às vezes o terceiro recebedor do Kansas, ele estava tão bem marcado que o Mahomes, ele só tinha uma esperança em lançar a bola para criar alguma parte ofensiva, que era esperar que um recebedor dele batesse alguém na corrida. E como você estava falando, muita gente muito rápida, nem o Tyreek Hill estava conseguindo bater, e quando ele conseguiu bater, teve aquele drop terrível dele na endzone, que seria o único touchdown do Kansas City, né?
Sim, sim, esse. Falando... Triste? Pra quê? Não é mesmo?
Triste pro time, não pra mim, porque eu tava torcendo pro Buccaneers.
Eita, pois é.
Opa!
Muito bom. Só comentando aqui que foi. Tinha um pessoal meio idoso nesse jogo, né? O mais idoso de todos, né? O senhor Tom Brady, que tá aí desde sempre na liga e vai continuar pra sempre também, aparentemente. Foi o MVP do Super Bowl, né? 21 passes completos de 29 para 201 jardas e 3 touchdowns, com um quarterback rating de 125, né? Então, altíssimo, performance nem... eu diria vintage, eu nem diria vintage. Mas, exato, mas teve aquele jogo que o Tom Brady lançou 4 interceptações, não foi? Por aí, enfim.
Foram 3 contra Aaron Rodgers.
Pois é, contra o Brady, né? E, tipo, até durante a temporada regular, acho que teve um jogo que ele lançou 4 interceptações. Enfim,
sim.
Tiveram jogos muito ruins de Tom Brady, mas esse jogo foi um jogo que ele foi só velocidade de cruzeiro, sabe? Durante o jogo todo e desafogando com tomando decisões inteligentes na maioria dos jogos, né? Na maioria das jogadas. Outro coroa que jogou muito bem, Gronk. Então, a gente perguntou, cadê Gronk durante toda a temporada? Tá aqui, Gronkowski.
Ele guardou toda a sua performance para o Super Bowl. Que incrível pois. Conexão entre Gronkowski e Tom Brady. Parabéns para essa dupla, porque eu sou muito fã deles.
Eles dois arrasaram demais.
Eu tenho um pesadelo até hoje, né? Com o Brady lançando para Gronkowski, né? Gronkowski não é mais aquela força imparável, né? Força da natureza. Mas as 6 recepções para 67 jardas e 2 touchdowns, sendo que teve aquela recepção de 26 jardas. Nossa, foi uma performance de gala dessa dupla aí, né? E quebrou o recorde de, né, recepção de dupla, né? Quarterback e recebedor em Super Bowl. Né?
E aí, 14?
Só 14 tentilhados. Pois é. E eu queria falar aqui de Nanam Kansu, defensive tackle de Tampa Bay, que teve 1,1 sec e meio, né? Nanam Kansu, que jogou em Los Angeles, né? Na temporada passada, fez dupla com Aaron Donald e, tipo, a gente especulou se ele ia continuar, se sair, saiu, fez a decisão certa, foi campeão, tá aí o anel de Nanam Kansu. Galera julga ele como sujo, né? Mas o torcedor do Dolphins ama ele até hoje, mesmo ele sendo carregando essa fama, e tá aí, recebeu o anel de campeão, parabéns. Manda.
É, eu ia falar do... Já que você falou do Sul, que o Sul também foi bem duvidado nesse início de temporada, tem o Fournette, né? O Fournette quase ele foi... quase cortado, não foi? Ele quase foi cortado pelo Tampa no início do ano, todo mundo duvidando, e ele teve um jogo bem expressivo no Super Bowl, né? 89 jardas em 16 carregadas.
E teve até um touchdown dele, inclusive, se eu não me engano, né?
Ele martelou completamente a defesa de Kansas o jogo inteiro, cara. É muito ingrato você correr com Fournette. Com o Ronald Jones, né? Que é o outro running back. Nossa, eles são muito pesados. Sim. O Ronald Jones segundo. Então, tipo, é muito difícil para a defesa. E a defesa de Kansas teve que colocar em campo, muitas vezes, um personnel leve, né? Com nenhum defensive tackle, às vezes, e com mais linebackers, com mais cornerbacks. E essa defesa leve foi punida quase todos os snaps de Tampa.
E só confirmando a informação que o Lori falou, sim, o último touchdown do Tampa foi de Leonard Fournette, 27 jardas corridas e um touchdown para ele.
Perfeito. Muito bom. O cara corre pesado, é difícil parar e cansa a defesa ainda mais, né? Tá. Vamos falar de Mahomes então, né? Lori já falou aí que Mahomes teve um jogo que os recebedores não ajudaram, né? E que, na minha opinião, o talento dele tá ali, então, tipo, não foi um jogo que ele teve apagão e, tipo, ficou nervoso e tal, porque ele tava ali, claramente, era ele, com jogadas inacreditáveis, mas que esse jogo foi um jogo ruim dele. Eu comecei essa temporada, né, até o meio da temporada, falando que eu nunca vi um jogo ruim de Patrick Mahomes. Hoje, eu já vi dois, né, então, no primeiro divisional lá, ele não jogou muito bem, tudo bem que ele saiu, né, teve uma concussão, teve todo aquele pedaço. Incendiou no segundo quarto, óbvio. Mas enfim, o Browns no caso, né? Mas enfim, mas nesse jogo, quando a gente for olhar pra carreira de Patrick Mahomes, que vai ser longa, né? Ele vai ser campeão de novo, provavelmente, né? A gente não sabe, vai ser MVP de novo.
Com certeza.
Mas a gente vai olhar pra trás e vai ver esse jogo como um jogo ruim, né? Mesmo com as 270 jardas que ele teve.
Esse jogo foi o primeiro jogo da história de Patrick Mahomes que ele não fez o touchdown. Tanto da NFL quanto do college. Foi o que eu vi.
Foi, exatamente. E isso mostra o quão ruim foi o jogo pro cara que lançou 270 jardas nesse jogo. É porque é um jogo ruim de um cara muito bom. Ele é muito bom. E ele é a razão pela qual o Kansas City conseguiu fazer 9 pontos nesse jogo, mesmo sem ser o touchdown. Porque...
Sim.
Por exemplo, a gente sabe que a gente não manda blitz contra Mahomes, tanto que o Tampa só mandou 3 blitz, ou não, 5 blitz, perdão. E mesmo assim eles conseguiram sacar o Mahomes 3 vezes. E por que que eles não sacaram o Mahomes mais vezes? Porque o Mahomes é o Mahomes, e ele vai sair correndo, feito maluco, e ele vai conseguir.
Ele corre.
Oi, Lori, diga aí.
Exatamente. Ele corre, exatamente. O que eu ia dizer é que eu achei que a OL não ajudou o Mahomes. Tanto a offensive line não ajudou. Eu senti que ele foi muito pressionado nesse jogo. O tempo todo ele tinha que correr para trás, voltar muito no pocket. Isso atrapalhou o estilo de jogo dele.
Uhum.
E os recebedores também não ajudaram, não recebendo as bolas. Então, eu não culpo o Mahomes por essa perda desse Super Bowl.
A linha ofensiva... Oi, Duda, pra falar.
Não, eu ia falar que culpar ele eu também não culpo. Mas eu acho que ele teve a parcela dele, sabe? Tipo, talvez possa dar esse crédito à defesa realmente do Buccaneers. Mas eu não sei, eu acho que eu sentia falta um pouco da essência dele nesse jogo. Eu não sei se você explicar.
E aí eu vim aqui trazer, eu comentei isso com o Duda já, mas ele tem uns momentos hero ball, teve um momento, entendeu? Que a gente perdoa sempre, porque ele é Patrick Mahomes e ele consegue ser o herói.
Uhum.
Ele consegue ser o hero ball, né? Mas, né, a gente tem que ver que em alguns momentos ele deveria simplesmente jogar a bola fora.
Sim.
Joga a bola pra fora, cara. Não toma esse sec, entendeu? Os secs que ele tomou foram decisivos pro drive, entendeu? Porque a defesa de Tampa tava sufocando ele. Então, tipo, sabe? Não toma esse sec, cara. Joga essa bola fora. Os 3 secs que ele tomou dois deles, pelo menos, foram em momentos muito importantes pro Kansas e mataram totalmente o... Eu ia falar Feng Shui, mas o flow de Kansas.
É, e o último sack que ele tomou foi o que matou o jogo. Era uma segunda para 20, que ele transformou numa terceira para 33.
É, pois é.
E foi uma senhora porrada que ele tomou. E só completando a informação de Lori, que realmente a linha ofensiva não ajudou de forma nenhuma o Mahomes. E além disso, ela ainda estava desfalcada, né? Ele estava sem os dois tackles titulares, o direito e o esquerdo. Eles tiveram que colocar os guards reservas para poder fazer isso, principalmente no edge. Não tinha nenhum tipo de cobertura que salvasse Mahomes. Então, ele realmente... A gente está falando aqui que ele teve um jogo ruim, mas ele realmente fez milagre em conseguir deixar esse Kansas City pelo menos competitivo durante metade do jogo, sei lá, um quarto e meio. Porque aí foi uma coisa que a gente até comentou no grupo na hora que tava rolando o jogo, que foi tipo assim, a gente não conseguia reconhecer o Kansas City Chiefs. E não pelo fato de que, os passes não estão encaixando, mas pelo fato de que eles não estavam respondendo de forma nenhuma. E aí que vem pra mim que é o ponto de que faltou ajuste, faltou... eu não quero dizer humildade, mas faltou a capacidade de falar, olha, o plano do Tampa Bay tá absurdo de bom aqui na defesa, então o que a gente vai conseguir fazer a respeito disso e contornar esse negócio? Vai ser passe curto? Vai ser correr mais? Vai ser tentar fazer alguma coisa? Não ficar tentando ganhar o jogo toda hora com o Tyreek Hill.
Perfeito. E aí, vocês foram precisos aí. E o que... Digamos que a pessoa não saiba que o Kansas está sem os tackles titulares, né? Então, tem uma jogada que o Vita Vea, que é defensive tackle de Tampa, ele alinha no edge, né? No free technique lá, né? E aí no gap C, né? E aí ele não tá na posição dele, né? Vita Vea é defensive tackle, ele joga no meio, né? De frente pro center. Mas o que foi que aconteceu? Ele tava alinhado, tipo, totalmente fora. E aí ele bate o cara que, tipo... Eu nem lembro o nome do Teco aqui, né?
Eu também não.
Mas ele bate com a facilidade. E aí, se esse cara tá batendo, o Rusher do outro lado já passou, já tá na cara de Mahomes. Mahomes lança, larga a bola na hora. Enfim, né? Ilustra bastante. É um cara que é... Vita Vea é um bom pass rusher pelo meio da linha, mas é muito mais de corrida, né? E ainda assim, ele no edge conseguiu bater o tackle. Então, tipo, foi humilhante nesse caso aí, né? Foi... Bateram, tiraram a luva e bateram com a luva na cara da linha ofensiva do Chiefs. E com certeza esse fez um papel fundamental para a história do jogo.
Isso, enquanto você falava disso, é realmente isso. Qualquer pessoa estava conseguindo... Qualquer pessoa não, né? Mas qualquer jogador do Tampa Bay estava conseguindo... Exato, estava conseguindo entrar e pressionar o Mahomes. E é exatamente o que eu estava pesquisando aqui agora, que era a quantidade de pressão que ele recebeu, né? Ele foi pressionado em 29 dos 56 dropbacks dele. O que significa que ele foi pressionado 52% das vezes em que ele teve que fazer um dropback.
Sabe quem é isso? Russell Wilson.
Exato.
As palavras saíram da minha boca, eu falei, ih, vai falar de Russell Wilson.
E foi um jogo que a gente cobriu aqui, que se eu não me engano foi o jogo do Seahawks contra o Giants, que foi exatamente o que aconteceu. Eu vejo um pouquinho o que aconteceu com o jogo do Kansas City, que o Russell Wilson estava o tempo inteiro buscando fazer o Hero Ball com o Metcalf, com o Lockett, em vez de fazer as ligações mais curtas no meio do campo, onde ele consegue achar um passe mais fácil, ou então às vezes até se livrar da bola, não pegar o não tomar o sack, entendeu? E foi exatamente o que você falou. Fica complicado de vencer um jogo quando você joga desse jeito, né?
E é isso. E aí é o que o Lua falou. Eu não consigo colocar isso nas costas de Mahomes de jeito nenhum.
Não, não.
É, mesmo, já tinha sarado do dedo lá, né? E o cacete, mas ainda assim não dá pra colocar na ponta dele, não, sinceramente.
Tá, aí eu tenho uma pergunta.
Se
você
colocar a culpa em alguém, eu faria como o João falou, que disse que o time não conseguiu se adaptar à jogada. Era pra ele ter tido uma nova estratégia durante o jogo. Ou seja, culpa do técnico, que não fez essa chamada, porque quem faz a chamada das jogadas não é o quarterback, né?
Exato.
Denúncia, senhor Leôncio.
E aí, eu tenho uma pergunta agora que tem a ver com o Senhor Leôncio, que foi o filho do Senhor Leôncio, né? O filho do Senhor Leôncio, 3 dias antes do Super Bowl, se envolveu em um acidente de carro em que ele estava sob influência de entorpecentes. Não sabem quais, mas parece que ele estava ele misturou remédio que ele estava tomando com bebida. E se envolveu em um acidente de carro, teve feridos, né? E foi algo que aconteceu 3 dias antes do Super Bowl. Normalmente, obviamente, vai ser algo que vai impactar com certeza a vida de qualquer pessoa. Obviamente vai acontecer com o técnico do Kansas City, com o Andy Reid. Vocês acham que de alguma forma esse acidente impactou o clima no... Ah, vou falar, né? Só o filho do Andy Reid é um dos técnicos do Kansas City, é o técnico de linebackers. Vocês acham que isso impactou de alguma forma a comissão técnica de Kansas City?
Olha... Não sei se impactou diretamente, mas assim, se ele decidiu ter uma chamada conservadora e não mudar no meio do jogo, eu não sei se foi por conta disso. Não colocaria a culpa nisso.
O que você quis dizer, Laura, é que tipo, o plano de jogo estava definido antes de qualquer acidente, eu acho, né?
Sim.
Seria isso que você está falando?
Além do plano de jogo estar definido, eu acho que não é o fato de ter tido o acidente que ele ia tipo, resolver ser conservador. Tipo, ah, faz no mesmo porque eu não estou afim de raciocinar aqui no meio do jogo, sabe? Eu acho que não foi isso.
É, os caras são muito profissionais para isso, concordo.
Uhum.
Pois é, esse pedaço realmente é isso. Você quer comentar mais alguma coisa disso, João?
Não, eu só queria falar que eu achei muito curioso que a polícia resolveu não prestar nenhuma queixa até que o Super Bowl acabasse.
Né? O protocolo de concussão de Mahomes foi um dos mais rápidos da história também, né? Mas tudo bem. Muito bom.
Vamos lá, onde que eu...
Posso puxar alguma coisa?
Jogador...
A batalha de punts, né? A gente falou, quando a gente tava falando das apostas estranhas, né? Ou não tão assim relevantes pro fim do jogo, né? A gente falou da batalha de punts, né? Quantos punts o Kansas vai fazer, né? Mais do que 3 ou menos que 3. Eles tiveram 3 punts nesse jogo, né? O Tampa Bay com 4, né? Teve um a mais, né? Mas ainda assim ganhou por muito. Bom, é isso, né? Tá aqui só pra anotado que teve 3 punts, né? O que é difícil, né? Eles não. Eles têm pouquíssimos punts, tiveram pouquíssimos punts na temporada regular.
É, eles chegaram nesse jogo, se eu não me engano, com 2 só.
Então,
eles jogaram os playoffs inteiros, até o Super Bowl deram 2 punts só. Então, a linha nessa aposta era 2,5, né? Se eles iam fazer 3 punts ou 2 punts. Eu ia apostar em 2 punts e, graças a Deus, eu não apostei porque eu já perdi dinheiro suficiente apostando que eles iam vencer.
Só um comentário sobre isso, João. Eu não sei como você apostou contra Tom Brady, porque por mais que eu achasse que Kansas City Chiefs fosse ganhar, eu nunca apostaria contra Tom Brady depois de... tudo que já aconteceu com Tom Brady nas histórias do Super Bowl, né?
É porque eu vou contar o histórico. É porque no ano passado eu apostei contra Mahomes. E aí eu perdi dinheiro também.
Mas também você vai apostar a favor do 49ers, assim.
Mas veja lá, até o terceiro quarto eu tava vencendo.
A defesa do 49ers tava muito boa no ano passado.
Não, eu apostei na famosa frase: ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Aí eu falei... Garoppolo só vai precisar conectar ali 3 passos, que era a média dele. 3 passos completos. Eu falei, o Monster vai fazer o resto e eu tô tranquilo. Mas aí tive uma surpresa meio ruim. Então, fica aqui pro ouvinte, né? No ano que vem, o time que eu apostar, você aposta no outro. Porque aí você ganha dinheiro.
Vamos falar um pouquinho aqui, que é um dos pontos mais importantes pra mim do jogo, que é o jogo corrido. Kansas City teve 17 corridas para 107 jardas. Tampa Bay teve 33 corridas para 145 jardas. Então, gente, é aqui que eu tô só colocando informações para chegar no meu ponto, que é: tudo bem esses ataques, o ataque moderno, né? Tudo bem, então nós vamos passar, você substituir a corrida curta por um passe curto, né? Ganhar a mesma quantidade de asas, não tem problema. Mas, cara, você passar a bola, né? A quantidade de vezes que Mahomes passou, que foi 49? 49. Isso. Né, durante o jogo. Sem prorrogação, né? É demais. Sinceramente. Principalmente nas situações, né? Então, é muito do que a gente falou que o. Né, talvez teimosia, eu não sei se. Eu acho que eles pretendiam correr mais com a bola, entendeu? Mas aí a diferença ficou muito grande, eles falaram, não.
É isso.
Esquece. Aí começou o terceiro quarto, falando, não, agora vamos só passar a bola. E aí Tampa tava pronto pra combater isso.
É, a diferença, uma grande diferença sempre detona o seu plano de jogo, né? E ainda mais quando você olha para o seu quarterback e você vê Mahomes, você fala, beleza, eu posso passar 49 vezes que vai dar certo. Exato. Aí que deu errado para mim. E é um negócio. E quando você olha os números de Tom Brady e os números corridos do Tampa Bay, você fala, beleza, eles correram 36 vezes?
33.
Correram 33 vezes e o Tom Brady passou 29. E é quase o balanço de 50-50.
Exato.
Então a defesa de Kansas City estava honesta o tempo inteiro. E a defesa de Tampa sabia o que o Kansas City ia fazer o tempo inteiro. Não tem como vencer um jogo dessa forma.
Pois é, perfeito. Questão da posse de tempo com a bola, né? A Tampa ficou 31 minutos com a bola e Kansas 28, né? Então, tipo, não é nem a questão de Tampa correu muito e ficou muito com a bola. Não foi isso. Essa não é a história do jogo. Tampa correu nos momentos certos e a defesa leve de Kansas City foi carregada.
Uhum. Exatamente.
Posso continuar aqui? Eu vou destilar aqui todo
jogo. Jogue duro. O que eu queria falar, eu acho que eu já falei, então pode ir jogando duro aí.
Vamos lá. E aqui vem um negócio. Aqui. Eu vou falar a palavra que eu escrevi aqui então, tá? É polêmica de arbitragem e faltas. Né, então, o pessoal que assistiu o jogo sabe que teve um pass interference que era holding. Teve um holding que não é bem assim, os dois se seguraram, né? Enfim, né? Sumarizando tudo no final do jogo, Tampa teve 4 faltas para 39 jardas. Já Kansas City teve 11 faltas para 120 jardas, mais de um campo. Kansas teve que voltar durante o jogo. Isso matou muito Kansas.
Você tá dizendo que tem um tratamento especializado pra Tom Brady?
Eita, meu coração. Eu não estou falando isso, veja bem.
Polêmicas.
Você tava dizendo...
Assunto polêmico.
Que a bola tava cheia, então eles tinham que compensar de outra forma?
Pior que não, né? Eu queria falar aí polêmica, mas é isso porque Kansas City não perdeu esse jogo pela arbitragem. Não ajudou nem essas 120 jardas perdidas, realmente não ajudou nem um pouco, mas Kansas perdeu na bola.
É, eu vou falar a impressão que eu tive, assim, né? A narrativa sempre vai ser: Tom Brady tem tratamento especial. Acontece com todos os jogadores que são grandes, né? Principalmente um cara quando chega no nível do esporte em que ele é indiscutivelmente o melhor de todos os tempos. Então vai ter essa narrativa sempre. A parte da arbitragem que me incomodou é a parte que todo mundo fala que deveria ser, né? Aquele negócio de se você vai marcar essa falta besta de um lado, você marca essa falta besta do outro.
Sim.
De certa forma, os árbitros fizeram isso. O problema é que as faltas bestas que foram marcadas no Super Bowl não são marcadas nunca.
Exato.
Teve muita coisinha besta, teve muita coisa que você via logo Tony Romo. Oh, I don't know, Jim. Então, tipo, o especialista de arbitragem falava, não, mas eu realmente isso aí é uma coisa que eu enxergo dessa forma, ou o Tony Romo enxerga de outra, ou o narrador enxerga de outra forma, ou o torcedor enxerga de outra forma, e isso não é chamado num jogo normal. Então é essa parte que foi realmente que me incomodou, mas não creio que teve nenhum tipo de favorecimento aí de forma nenhuma.
Talvez eles estivessem com medo de acharem que não estavam marcando as faltas e resolveram ser mais rigorosos por isso, não sei.
Combina com o Tyron Matthew explodindo na cara do Tom Brady, né? Uma pergunta aqui, vocês acharam que o Ronnie Badger teve um jogo bom? Que eu, no começo, nos primeiros 2 quartos, eu achei que ele tava jogando bem até. Mas, nossa...
É porque eu só lembro do final do jogo, quando ele tava sendo queimado.
Aí eu consigo... Exatamente.
Eu não consigo lembrar do início do jogo. Olha que eu reassisti o jogo, mas eu só lembro dele sendo queimado no final.
É, sim, foi bem triste no final. Mas no começo ele era o elo que mantinha a defesa junto ali, né?
Sim.
Porque a gente falou semana passada que a defesa do Chiefs acorda nos playoffs, né? Dormiu nesse jogo, né?
Sim.
Bom, é isso aí. De polêmica de arbitragem, é isso. E outra coisa foram a questão das conversões de terceira descida, né? Que, né, no caso Tampa se colocou 12 vezes em terceira descida, converteu 4, Kansas converteu 3 de 13, e em quarta descida, Tampa tentou 1 e errou, e Kansas tentou 3 e acertou 1 também, né? Então, geralmente, né, quando a gente vê Kansas indo para essas quartas descidas, né, tem uma taxa alta de conversão em terceira descida também, então um jogo atípico em Kansas na maioria dos números, né?
Uhum.
Manda.
É porque assim, tem aquele discurso de que a gente começa a falar, a gente não, né, que tem gente especialista que fala de que tem um momento em que o Kansas City não deveria mais plantear, né? Eles deveriam só tentar quarta descida, e o time simplesmente não tinha abertura pra esse tipo de agressividade nesse jogo.
Correto. Bom, é isso aí. E aí nós tivemos, né, em um Super Bowl, o último quarto, 100 pontos. Que é a coisa mais triste possível, né?
Sim.
Na moral, foi bem.
É, aquele
chato
momento
mesmo.
Começa a passar da meia-noite.
Tentando fazer ponto, né? Pois é.
Sim. Começa a passar da meia-noite, você já tá lutando contra o sono, acabou o frango, a cerveja já tá quente.
Aí que eu volto a repetir, a culpa não foi do Mahomes, porque aquelas duas jogadas incríveis, uma que você citou, Arthur, que foi quando ele fez um passe caindo e quase acertou o Tyreek Hill lá na end zone, aquilo foi no quarto, no último quarto, e logo antes desse, ele fez um que ele tava girando e jogou também, não conseguiu, o cara dropou. Sinceramente, ele tentou muito, mas ó, ele não ajudou, a galera não segurou as bolas dele, e então ele tentou fazer o jogo. Minha defesa é essa.
Essa frase ficou estranha. Mas ok.
Então.
E realmente é isso. Não sei o que falar, não.
Enfim, né? Atípico pro Kansas, mas, né? Culpa não é de Mahomes, muito bem. E eu tô muito feliz pelo Bruce Arians. Finalmente, um título, né? Já foi coordenador lá em Pittsburgh. Teve aquela run, né? Não histórica, porque não ganhou o título, mas com o Cardinals, né? Com aquele time, com o Carson Palmer, o Larry Fitzgerald, né? Tá um time excelente. É, dos dois lados da bola, tanto o ataque era tipo só aqueles passes longos, absurdos. Então, feliz pelo Bruce Arians. Eu fiquei feliz pelo Leoncio ganhar ano passado. Estou feliz pelo Bruce Arians ganhar esse ano também.
Sim. Inclusive, já aproveitar que você puxou o Bruce Arians, eu vou falar sobre uma das apostas que a gente comentou na semana passada, que é qual seria a cor primária do chapéu que ele estaria utilizando. E a aposta seria vermelho, branco ou preto, ou outra cor, e ele estava com um boné branco, então quem apostou em branco venceu, o que era o menos favorito. O favorito era vermelho, então quem apostou em branco ganhou uma bela de uma grana aí. E também, vamos falar de outra aposta que eu perdi dinheiro? Vamos falar de outra aposta que eu perdi dinheiro, que foi o Gatorade.
Ah.
A cor do Gatorade. Tinha as apostas, eu apostei que seria roxo, pagaria R$9 para cada real que eu apostaria, que eu apostei, e perdi porque foi azul, que pagava R$6,50 para cada real que a pessoa tinha apostado.
Mas a maioria dos Gatorades que aparecem são azuis, por que você apostou em roxo?
É sério?
Pagaria.
Sério?
Eu não sabia que era azul, não.
Não, o mal favorito era.
Você nunca observou?
Laranja, pô.
Não, o favorito era laranja, eu nunca tinha visto.
Laranja e azul são os mais
os mais famosos. O roxo, gente. O roxo é o menos famoso, porque você pôs tem roxo, cara.
Eu olhei lá, tava R$9 e eu falei, ah, é nesse aqui mesmo. Nesse aqui que eu vou.
Muito bom. E, né, e estou triste porque Antônio Brown, né, tá lá, calgado, mas estamos aí. Antônio Brown, ponto.
Tocamos no ponto.
Um anel de Super Bowl.
Chegamos, né, no ponto que eu queria.
E mais triste do que isso é a bola vindo do Tom Brady, né? Pra mim, eu morri por dentro um pouco.
É, na maior pegada 2015, a gente tem dois TDs de Gronkowski e um TD de Antônio Brown pra vencer o jogo, né? Mas a minha pergunta é essa pra você. Você disse que ficou triste porque Antônio Brown agora tem um anel. Mas do outro lado... Seria Le'Veon Bell.
Ah, mas nem tá no jogo.
Não interessa, ele tem o anel.
Não, mas eu ficaria de boa.
Ficaria mais de boa com o Le'Veon Bell?
Claro, porque o maluco. O maluco não entrou no jogo, esse anel não vale nada. O cara que pegou um touchdown, maluco, aí é difícil. Deslegitimizar. A Luana aprovou essa mensagem.
Luana. Lumena.
Obrigado,
Lumena.
Muito
é bom. E, bom, pra finalizar aqui do jogo, minha pauta aqui, eu não falar demais, né? Tipo, eu queria levantar os heróis que não vão receber tanto crédito assim no Super Bowl, né? O MVP do Super Bowl foi o Tom Brady, né? E Gronk, né? Pegou 2 touchdowns, então todo o destaque vai pra ele, né? Mas, como a defesa, quando não ganha o MVP do Super Bowl, fica um pouco ofuscada e não tinha como dar pra um linebacker do Tampa Bay, né? Que pra, se fosse escolher um MVP defensivo, seria ou a ponta dele, ou Devin White, ou os dois, né? Esses dois caras foram fundamentais para ganhar esse jogo, né? Marcando o Kelsey e, né, mantendo a zona honesta, sempre como um spy para conter Mahomes, né? Seja no edge, seja no meio do campo. Então, tipo, a versatilidade disso proporcionou o Tampa não ser queimado em várias jogadas. Continuando, então. Obrigado. E outra coisa são as chamadas defensivas de Todd. Fuck the Jets, Bowls. Meu amigo, tanto contra Green Bay de Aaron Rodgers, contra o Chiefs de Patrick Mahomes, meu amigo, as chamadas defensivas foram geniais. Esse time estava preparado defensivamente para encarar qualquer quarterback do outro lado.
E eu quero falar de que ele foi demitido para colocar o Adam Gase.
Parabéns!
Ah, que horror, que horror. Eu fiquei muito feliz. E pra mim, ele tinha que ser o MVP do Super Bowl.
Quem
é? O Todd Bowles. Ele tinha que ser o MVP do Super Bowl, porque ele que fez o plano defensivo que anulou, que parecia que Adam Gase estava sendo técnico do Kansas City. Essa é a defesa.
Essa foi sua maior queimada da história desse time. Parabéns, né? Pode pendurar aí num quadro. Muito bom. Perfeito. Cirúrgico, vou usar bastante agora.
Sim, aí só pra trazer esse debate aqui do MVP do Super Bowl, vocês concordaram com o Brady ser o MVP do Super Bowl?
Sim, não tem como. A narrativa, entendeu?
Mas Tom Brady é o MVP da NFL, gente. Não tem como.
Eu queria, na verdade, que a gente tivesse construído uma narrativa maior pra Gronkowski.
Não tem como.
Porque pra mim seria fantástico. Foi um negócio que a gente falou no podcast passado, foi tipo assim, Gronkowski estava só de bloqueador a temporada inteira. E foi algo que surpreendeu muito o Chiefs e não deveria ter surpreendido tanto as chamadas de touchdown. Do Gronkowski, ele estava começando como bloqueador, disfarçava, passava ali, confundindo a defesa e pegava o touchdown. O negócio foi porque ele só teve o quê? 6 alvos, né? Então não tem realmente como você fazer um caso de MVP para uma participação, entre aspas, muitas aspas, por favor, tão pequena no jogo.
É, pois é. E mais uma vez, o Tom Brady distribuiu, né, com todos esses playoffs, com toda a temporada, né? Tampa Bay tem recebedores bons, né? O Mike Evans, que tipo, é o melhor recebedor desse time, não tem como, né? E teve uma performance ali, tipo, discreta, né? Teve uma recepção Tudo bem que ele ficou baleado o jogo todo. Tampa só está nos playoffs por causa do Mike Evans. Mas no Super Bowl, o Mike Evans não foi tão efetivo assim. Recebeu dobra, né? Então, se não fosse ele, as outras jogadas não se desenvolveriam, talvez.
Sim.
Mas a distribuição que Brady fez para todos os recebedores, acho que não tem como você não dar pro cara, entendeu? Foi o cara que distribuiu a bola. Então, sim, concordo.
É, vamos nessa. Vamos lá, próxima.
Leonardo Fournette, a gente já comentou bastante, então, né, castigou o Kansas, não vou nem comentar mais muito, mas outro ponto, o Carlton Davis, você que não conhece, Carlton Davis é defensive back de Tampa, que durante a temporada regular, na semana 12, se não me engano, foi incendiado em pleno campo por Tyreek Hill, e Tyreek Hill, né, fez a cambalhota, e antes da cambalhota, antes de entrar na endzone com a cambalhota, levantou os dois dedinhos da vitória, né? The deuces, né? Ele sempre é característico dele. E aí, Carlton Davis tomou uma técnica, ótimo, não é basquete não. Tomou uma falta antidesportiva, porque quando ele defendeu lá no finalzinho do jogo, defendeu quando ele viu que não tinha mais como Kansas City se recuperar, ele tava marcando o Tyreek Hill. Tirou a bola da mão de Tyreek Hill e deu dulces pra ele, né?
É, guardou o recibo, né?
Exato.
Guardou o recibo.
Então tá aí poesia em forma de vingança, sei lá. Just talk, pois é. Que mais? Vita Vea, também já falei, jogou muito bem. Nossa, eu adoro Vita Vea. Defensive tackle de Tampa. E o outro herói, que não vai ser lembrado nesse Super Bowl, porque Patrick Mahomes vai ganhar outro Super Bowl. E eu acredito que esse Kansas talvez ainda ganhe outro Super Bowl. Sinceramente, a janela não fechou ainda, pelo amor de Deus.
Não, longe disso.
Mas, né, o herói, pra Tampa no caso, é passing every motherfucking down amplifies struggles. Então, meu querido, tá difícil. Eu sei que o Bill Cowher, né, esse técnico do Steelers, vai estar na transmissão falando... Corre com a bola, mano. Você tá 30, 20 pontos atrás da tua cara, mas tem que correr a bola pra abrir o passe, cacete. Tipo, é chato ouvir isso, porque parece que um velho falando isso, parece que não aceita que o jogo mudou, que você tem que realmente passar a bola mais. Mas, cara, o Kansas tinha que passar. Ou tinha, perdão, ó, tinha que correr com a bola. Mesmo atrás do placar, porque você tem esse potencial explosivo, mas você tem que abrir o potencial explosivo. Então. No xadrez desse jogo aí, o Kansas falhou em ajustar isso. Tipo, manter o plano de jogo, tentar correr mesmo assim.
Com certeza, até porque quando você assiste os highlights, você vê que a maioria das jogadas que funcionaram pro Kansas foram corridas. Então, assim, você percebendo isso, percebendo que não tava funcionando o passe, você devia ter trocado isso no meio do jogo.
Exato.
Correto.
Passe curto e corrida. Bom. Dito isso, a gente está aqui falando de que a gente acredita que a janela do Kansas City vai estar aberta. Obviamente, eles vão ter ainda os recebedores de elite, eles vão ter uma equipe de elite e o Mahomes como quarterback. Aí a minha pergunta vem do outro lado. Vocês acreditam que esse elenco do Tampa Bay tem capacidade de fazer uma segunda corrida para o Super Bowl?
Então,
olha,
né? Vai, Lore.
Fato, fale primeiro.
Tá bom. Ó. O maluco falou que não vai se aposentar, né?
É.
Coitada de Gisele. Então, aí vem a pergunta. Ele vai ficar em Tampa, né? Flórida, o cacete, já decidiu, né? Não tem... Então vai defender o título.
Creio que sim.
Então. Tem condições, mas eu acho muito difícil. Né? Você tem que convencer todo o pessoal... Ah, não. Ah, o pessoal vai renovar, não tem jeito. Tampa não tem as melhores escolhas de draft, então não vai conseguir draftar jogadores prontos para atuar na próxima temporada. Então, eu diria que não. Mas eu não sei do futuro, realmente. Tá muito cedo na pós-temporada.
Muito cedo pra falar. Dizer. Bom, o que eu acho? Eu nunca aposto contra Brady. Depois de todos os Super Bowls que eu achei que ele fosse perder e ele ganhou, depois daquela virada contra o Falcons, depois daquela interceptação contra os Seahawks, eu não duvido mais de nada. Depois de ganhar contra o Tampa Bay, eu não duvido mais de nada. Mas eu achei que a performance de Tom Brady no geral nessa temporada foi ele teve muita chance de perder. Se não fosse o restante do time e a incapacidade dos outros times, ele teria perdido. Porque, por exemplo, aquele jogo contra o Green Bay, que ele teve tantas interceptações, o time teve toda a chance de virar o jogo. Então, assim, Brady deu a chance dos outros times de ganhar. Então, eu acho que essa performance nos próximos anos pode dificultar também. Mas não aposto contra.
Perfeito, justo.
É, pois é. No final das contas, mas tipo, você perguntar, você acha que eles vão pros playoffs? Na NFC é difícil.
Com
né?
certeza.
Você acha que vão? Uhum. Eu já não tenho tanta certeza.
Você acha que não vai?
Ah, mas
é porque
não
em teoria. É, mas em teoria o Saints, né? Sem Drew Brees, a gente pode pensar se coloca ou não. Enfim, né? No podcast de.
Da de preview.
É, a gente conversa mais sobre isso, mas realmente nós temos que pensar. Mas vão ser competitivos sim, porque no final das contas, né, times de Tom Brady são competitivos.
É, eu concordo.
E pra tentar rebater um pouquinho de lore de sempre não apostar contra Tom Brady, né? Eu rebato com o Eli Manning.
Exato.
Porque. Porque se eu tivesse dinheiro na época, né, em 2007, eu acho que eu apostaria no Patriots ali, porque, né, 16-0 era o nosso pesado pra apostar contra, mas tava lá Eli Manning. Pra provar, pra deixar Las Vegas honesta.
Sim, com certeza.
Eu não acompanhava nessa época, então não consigo opinar.
Mas muito bom. E aí, pra finalizar, passado o Super Bowl, o que foi essa comemoração em Tampa?
Eu adorei.
Então, eu me perguntei, como é que vão superar aquele desfile lá que Gronk pega a cerveja, que alguém arremessa pra ele... Ele pega no ar a cerveja, né? Uhum. Como um grande recebedor que é, com as mãos gigantes que ele tem.
Incrível.
Arranca, ele morde a cerveja, né? Aquele chug, eu não sei como é que é. É chug, João?
É chug.
E aí pega a cerveja, fantástico, né? Eu não sei como eles conseguiriam superar isso. Aí vem o maluco do Tom Brady e lança o troféu do Super Bowl. Lança o Super Bowl. De um barco para outro. Bem
lindo, Flórida. Mas ele já tem 7, né? Perdeu um, que diferença faz?
É, né?
Gente, ele tem que confiar no time se ganhar o Super Bowl, ele não vai confiar no time?
A verdade é que ele estava completamente mamado e na mão do palhaço.
A verdade é que ele saiu completamente mamado daquele barco, porque quem já bebeu num barco sabe o quão difícil é administrar quando você volta para a terra firme. Porque a sua mente, ela meio que tinha balanceado todo o balanço do barco, né? Você já tinha se acostumado. Aí quando chega no terra firme, você fala, fudeu. Aí parece que todas as bebidas, elas chegaram de uma vez só. Foi o que aconteceu com o nosso querido Tom Brady. Mas, realmente, isso que o Lore falou, eu não tinha enxergado como isso. Mas talvez seja a maior prova de confiança da história você jogar o troféu Vince Lombardi de uma lancha para outra, provando que você confia que seus companheiros vão pegar. Porque quem joga, foda-se. Joguei. Agora, se você vai pegar...
Não, é Kira, você tá falando isso? Você está dizendo isso porque o quarterback do seu time não é Mitchell Trubisky. Porque se fosse, eu nem chegar no
lugar. Rapaz.
Ia passar por cima e chegar lá no mar, do outro lado.
E ela foi tomar.
Eu gostaria de entrar na discussão e colocar aqui assim na roda.
Rapaz, só quer tacar fogo nos quarterbacks. Exatamente, esse é o espírito. O torcedor corneta é o melhor tipo de torcedor. Sim. Entendeu? Então, fica aqui o aviso aí pros dois quarterbacks da divisão nacional norte, né? E só pra falar, né? Quem pegou o Vince foi o Cameron Braid, né? O outro tight end.
Sim.
O excelente tight end, né? Do Tampa.
Exato.
Muito bom. Parabéns, né? A Tampa Bay, né? Tampa, que foi campeão na NHL, né? O Lightning foi campeão e tá aí o Tampa campeão também. Jesus, Maria e José. Vamos que vamos. Tampa.
Então, Raptors, que se segure aí, porque...
Não. Bom, e de Super Bowl é isso.
É, encerrado o Super Bowl, agora a gente vai para aquela última parte do podcast que vem falando sobre o que aconteceu de mais interessante aí, de movimentações. Nós tivemos uma notícia bastante bombástica aí, e Arthur, por favor, nos guie nesta viagem pela família texana.
Muito bem. O senhor J.J. Watt pediu para sair, né?
Exato.
Foi até a direção do Houston Texans e falou: olha, meu filho, me libera aí, pelo amor de Deus, né? Não tô mais nos planos, né? Vocês não querem mais ganhar e eu não quero ficar aqui perdendo, então me cortem, né? Uhum. O Texans falou: é nenhuma, porque você é muito caro. E agora, JJ's free, vem pra Pittsburgh, que nós vamos te acolher como nenhuma outra cidade nos Estados Unidos vai fazer.
Ainda mais porque ele tem três, né? Tem três Watts lá.
Dois.
Dois só?
Ele seria o terceiro.
Ah, não. O outro tá no San Diego.
Não, não, pô. É TJ, JJ e DJ. São três irmãos. Dois estão nos Steelers. E aí, JJ é o último.
Não são quatro? Não, pensei que eram quatro.
Ah, só se tem outro aí, eu não sabia.
Deixa eu ver.
Beleza, enquanto você vê aí. Beleza, né? Então, com o JJ Watt livre, o mercado de pass rush aqueceu muito, né? Muitos pass rushers que estavam esperando receber uma bolada na próxima temporada já iam enfrentar problemas, porque o cap vai descer, então o pessoal vai ter que aceitar menos dinheiro aí para ser contratado. Uhum. E além disso, você tem JJ Watt no mercado e o pessoal vai preferir pagar mais para JJ Watt. E aí, esse dinheiro aí que vai definir o resto do pessoal. Então, vai todo mundo segurar a mão aí. Nessa intertemporada aí.
São três, né, Duda?
São três mesmo.
Quem é que são quatro irmãos? Eu tô confundindo, hein? Foi que eu pesquisei hoje a família do Gronkowski. Ele tem quatro irmãos, eu não sabia. Ele tem três irmãos. E os quatro jogaram na NFL, mas só ele vingou. Ah, foi isso que eu pensei.
Bom, bem.
Para completar a tristeza do torcedor do Houston, o Deshaun Watson também pediu troca nessa temporada, depois da contratação de técnico que ele não gostou, depois de Bill O'Brien administrar de forma terrível a franquia e também treinar de forma terrível a franquia ao mesmo tempo. Ele pediu a troca, então ele é um dos QBs que vai estar no mercado, né? Juntamente com Carson Wentz do Philadelphia.
Sim.
Que a gente não sabe qual vai ser o futuro dele. E
Dakota Prescott.
Ele mesmo.
Então.
A gente também não sabe o futuro dele, né? Senhor Jerry Jones não queria pagar antes da lesão, então como vai ser depois da lesão, a gente não sabe. Mas a gente sabe de que o Dallas precisa de um QB urgentemente.
O Texans não cortou o Watson, no caso, cortou DJ, não cortou o Watson, porque não tem como, né?
Sim.
Renovou agora e o salário é absurdo, não tem como ter esse dead cap inteiro.
Ele tem 4 anos ainda no contrato, se eu não me engano.
De quarterback, top ali, ó do Rogodó, muito bem. Bom, de mercado é isso, e aí agora pra gente finalizar, né? A gente só menciona um comentário aqui, saiu os jogadores que vão entrar pro Hall da Fama na NFL nesse ano agora, né? E highlight, né? Com certeza, Peyton Manning, o quarterback do Broncos e do Colts, né? De 98 até 2015, do Super Bowl 50, né?
Uhum.
No caso, não foi MVP do Super Bowl 50. Eu não falei isso, né? Tá, beleza.
Não,
foi. E além deles dois, né? Além do Peyton Manning, tem o Charles Woodson. Né, grande defensive back de Green Bay, começou a carreira em Oakland, né, que atualmente é Las Vegas. Uhum. E além desse, né, eu tô falando de jogadores que eu vi jogar, né, que tem alguns mais antigos e tal que eu realmente não assistia, né, o Alan Faneca, que jogou em Pittsburgh, né, o guard de Pittsburgh, né, eu assisti o finalzinho da carreira ali, né, ele não joga mais em Pittsburgh no caso, mas é o Calvin Johnson também, Megatron.
Opa, de que mais quer?
Pois é, muito bom. Então tá aí, né, pra mim, lista de peso, né, esses três nomes que eu assisti bastante, que eu amava ver jogar. Beleza, só menção mesmo. E além disso, a gente pode falar aqui agora dos prêmios da temporada regular.
Uhum.
Que se vocês tiverem algum comentário pertinente, concordarem ou discordarem com, né, com alguma coisa, vocês me interrompam, né? O MVP foi pro homem do Bigode Grosso, e que a temporada dele acabou, ele virou emo. Aaron Rodgers adotou o cabelinho, né, a franjinha.
Sim.
Estilo década de 2000. Justo pra mim, acho que não tinha como, na verdade. Colocou o time nas costas.
São parênteses.
Manda.
E aquele boato de que Aaron Rodgers é emo? Eu apoio.
É o quê?
Aquele boato de que Aaron Rodgers vai sair de Green Bay Packers. Que
ah,
ele
tá.
Voltado. Qual foi?
Né? Vai não, duvido.
Vocês acham que vão ou não?
É porque pra ele sair, assim, o Green Bay tem que liberar, né?
Não, sem condição, eu acho. É uma boa pergunta, né? Durante a entrevista, depois do jogo de eliminação contra a Tampa, foi bem depressivo. Foi bem, né? Tipo, né? O pessoal não vai estar mais aqui ano que vem. O pessoal não vai estar mais aqui ano que vem, então, tipo, né? Eu não sei do futuro, não sei o que vai acontecer e tal. Foi bem estranho, né? Bem chato, mas, né, sinceramente, eu acho muito difícil, né, largar um Hall da Fama desse, né? Um grande jogador que é Aaron Rodgers, na minha opinião, ele vai ficar aí.
E ele largar 90 milhões também, né?
É, pois é. Não, não tem como. Quer dizer, tem, né? Mas, enfim, difícil. E aí, né, pro deleite do host desse podcast, o jogador ofensivo do ano foi o rei Henry. O Derrick Henry, de Tennessee, foi o jogador ofensivo do ano, passando das 2.000 jardas, né, já falou isso, com 17 touchdowns nessa temporada. Foi fenomenal acompanhar essa temporada inteira do Derrick Henry.
Sensacional. Pra mim, ele deveria ter sido o MVP.
Tá. Jogador defensivo do ano foi o Aaron Donald.
Ah, isso eu não gostei, não.
É, pois é, né? Ele é o melhor jogador defensivo da NFL, na minha.
Sim.
Pelo que eu, né? Pelo minha concepção. Ele tá sendo triplicado, dobrado, o cacete. É isso pra fazer o caso, né? Sempre. Tipo, ah, ele não teve muito sexo. Claro, ele tá sendo triplicado e tal. Não tem como. Mas aí eu fico, né? E o TJ Watts, que teve bons números, jogou bem a temporada toda, mesmo com Bud Dupree dos Steelers, quando ele se machucou, ele continuou tendo números consistentes, né? Com adversários fortes. Enfim, né? Tinha um caso dele, mas não rolou. Sempre não vi bem.
É, o TJ Watts, ele vai estar com um probleminha no ano que vem, porque ele vai começar a receber um pouquinho mais de atenção, né? Então aí que a gente vai ver realmente se ele é material pra ser o jogador defensivo do ano ou se não. Porque ele vai começar a receber um pouquinho mais de dobras, um pouquinho mais de atenção no, do lado da linha ofensiva, né?
Pois é. Indo pros rookies agora, o rookie ofensivo do ano, né, deixou a torcida do Vikings chateada, com certeza. Porque foi o Justin Herbert, né? Que a gente chamou. A gente já chamou isso aí no meio da temporada regular, né? Não tinha como. Quando o menino acordou, ele tava lançando 4 touchdowns por jogo, né? Tem uma sequência absurda. Mas aí o que fica foi o calouro que teve uma excelente temporada. O recebedor do Vikings, né? O Justin Jefferson.
E esse tem que levar em consideração que ele foi super bem num time que tava indo muito mal.
Exato.
Eu acho que ele merecia esse reconhecimento, mas eu acho que claro que sempre vão dar esse prêmio para um quarterback, tipo, nessas condições que eles dois estavam.
Perfeito. Só falando dos números dele, né? Foram 1.400 jardas, né? Que o Justin Jefferson teve, absurdo. Ele não. 7 touchdowns não era o recebedor primário do Vikings, né? Claro que o Adam Thielen se machucou, né, durante a temporada, e aí ele virou o recebedor principal. Mas sempre vindo do slot, né? Então, seguindo, Defensive Rookie of the Year, claramente o homem, que sinceramente pouquíssimos linha ofensiva gostariam de enfrentar, que é o Chase Young. Chegou na liga fazendo barulho, justificando a pique alta, com certeza, né? Então, é só elogio, né? Chase Young é
sensacional.
Todo mundo que joga com ele é simplesmente pra elogiar, né? Só quase rolou uma tietagem no, depois dos jogos, né? Ele teve 7 sacks nessa temporada.
E me arrisco a dizer que talvez no ano que vem ele venha para poder brigar pelo jogador defensivo do ano.
Bem, essa linha defensiva de do oh, ia falar Redskins, ó.
Oh, opa!
Do futebol team é excelente.
E ponto importante do futebol team também é de que eles renovaram o Heineken, né? O menino que teve o seu único jogo, um jogo de playoff, ele recebeu um contrato, um ano, 6 milhões ou 8 milhões, então ele vai ter uma chance de realmente mostrar o trabalho dele no ano que vem. Vai ter uma defesa sensacional, que a defesa do Washington é muito boa, e ele vai ter a chance de mostrar que ele pode liderar o ataque também. E o que ele mostrou nos playoffs, meu amigo, esse cara é bola. E é coração.
Lembrando que o Redskins... O futebol team perdeu pra Tampa. Exato. Né? Naquele jogo que foi... Eita, né? Foi pegado o jogo, né?
Sim.
Né? Que mostra que Tampa não, longe de ser invencível, né? Pelo amor de Deus.
Parece que foi séculos atrás, mas não foi.
Pois é. Foi um 30... Foram duas posses de bola, se não me engano, mas assim foi muito apertado, foi até o final do jogo.
O recebedor dropou a bola do Heineken no final para poder empatar o jogo.
Sim, perfeito. E aí, falando de futebol team, logo, né? Puxando o comeback player of the year, que é ninguém mais, ninguém menos que o maluco da perna biônica.
É, não tinha como.
Alex Smith, né? Com certeza, né? É, voltando de lesão.
Ali foi lindo.
É, nossa, é bem emocionante a família, né? Acompanhando naquele jogo que ele voltou.
Foi aquela cena foi linda demais. A mulher com os filhos.
Sim.
Chorei daqui.
Com o distanciamento social, né?
Pesquisando quais foram os finalistas, porque eu não consigo pensar outra pessoa que você possa colocar junto com ele, tá ligado?
Big Ben voltou também de lesão, né?
Ah, eles colocaram ele. É sério isso?
Não, não sei se eles colocaram, mas pô, tem alguns casos que dá pra fazer, né? Que tiveram boas performances ou, tipo, simplesmente voltaram. Enfim. Bom, é isso aí. E bom, parabéns, Alex Smith, né? Merece com certeza voltar depois daquilo, tá? Que aconteceu na perna dele, pegar uma bactéria e, né? Todo aquele pedaço que com certeza o fã da NFL já sabe. E por último, né, João? O técnico do ano.
Aô!
Kevin Stefanski do Cleveland Browns, né? Finalmente elevando o Cleveland Browns a uma posição, né? Não foram campeões da AFC North, mas chegaram, passaram de Pittsburgh, inclusive, e perderam para Kansas, né? Que foi quem estava no Super Bowl. E com 11-5, né? Na temporada regular, foi uma temporada excelente para o Browns, que estava marcando sequências terríveis, né? Durante 20 anos.
E fazendo paralelo com a conversa de mercados, vamos lembrar de que o Odell Beckham Jr. não estará em Cleveland no ano que vem, né? Ele já falou que o último jogo dele de Cleveland já aconteceu. Então, vamos ver como é que ele volta depois da lesão dele, do que ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Vamos ver para onde ele vai e como é que ele vai aquecer o mercado da NFL a partir disso, né?
Perfeito.
Bom, pessoal, então Lorena e Duda não conhecem o que eu vou fazer agora, mas quem ouve o podcast já conhece, que eu vou fazer a pergunta que possivelmente encerra o episódio de hoje. Normalmente eu pergunto só para Arthur, mas hoje a pergunta se estende para Lorena, para Duda e para Arthur, que é: vocês têm mais alguma consideração?
Não.
Eu tenho.
Boa! Vamos lá.
Rasteira.
Ouso dizer que domingo passado BBB foi mais emocionante do que o Super Bowl.
Tá de sacanagem. Cancela o podcast. Agora você vai ter que apagar o podcast.
Eu vou cortar. Eu vou fazer um não, assim. Não. Aí eu vou.
Não.
Cortar. Não.
Ouso dizer que.
Ouvinte, se você ouviu um pi de 45 segundos, foi porque Duda falou uma coisa que não poderia ser falada no podcast.
Cara, mas o jogo já tava ganho, cara, no primeiro tempo. Aí no segundo tempo eu assisti Big Brother.
Eu devo mentir de que...
Outro pi.
Devo admitir, foi? Perdão. Devo admitir que o último quarto eu me dediquei a limpar os pratos que ainda tinham o resto de comida. Ou seja, o que sobrou de guacamole eu tava comendo, aquele restinho de frango, as migalhas, cerveja que tinha pra acabar, eu matei logo, porque no momento em que tivesse o apito, eu queria estar me preparando pra poder assistir a premiação e dormir.
Perfeito.
Bom, dito isso, pessoal, mais alguma consideração?
Eu acho que
não.
Bom, então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o podcast de hoje. É um podcast bastante interessante. É o último podcast da temporada da NFL 2020-2021. Voltaremos com previews, draft, podcast de emergência, caso tenha algum tipo de troca, alguma movimentação interessante. Espero que Lorena e Duda nos acompanhem na próxima temporada também. Vai ser mais interessante, muito mais interessante conversar com várias pessoas sobre futebol americano, porque o interesse desse podcast é conversar cada vez mais e mais sobre futebol americano, sobre basquete. Bom, nossas redes sociais, @637 no Instagram e no Twitter, o nosso e-mail é sextadesete@gmail.com e o nosso site é sextadesete.wordpress.com. Nossos podcasts estão disponíveis em todas as plataformas, inclusive no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube. Bom, Lorena, recadinho final.
É isso, galera. Espero que meu time no próximo ano tenha alguma performance um pouco melhor e eu não me decepcione tanto com os quarterbacks. Fora isso, nada mais a acrescentar.
Duda?
Quase a mesma coisa que a Lore. Eu não tenho tanta esperança quanto ela tem. Mas vamos ver o que Kirk Cousins guarda para essa última... Espero que a última temporada dele no Vikings.
Arthur?
Valeu, galera. Eu ia realmente falar alguma coisa dos Steelers, mas chega, né? Chega de falar mal dos Steelers. Até temporada que vem, pessoal, a gente vai fazer aparições aí, né? Assim que saírem mais notícias, assim que saírem mais informações sobre Sunshine, que fez uma cirurgia, inclusive, agora, né? Vamos ficar de olho aí, o que é que vai ser. Provavelmente vai ser a primeira pick, de qualquer jeito, mas vamos ver se ele vai raspar aquele bigode safado dele.
Valeu, pessoal, e até a próxima.